Boa noite, minha gente. Bom dia, boa tarde para quem está assistindo a gente em seguida pelo videocast ou pelo podcast. Hoje é domingo, dia 12 de junho de 2022. Está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição 221 no ar, junto com meus queridos Dart Range e Cadelin, para trazer até vocês as discussões e comentários mais relevantes a respeito das últimas novidades do entretenimento digital. E, obviamente, nós temos que comentar a respeito dos eventos das duas últimas semanas, onde nós tivemos State of Play da Sony, mostrando novidades do PlayStation e também do PC. Também tivemos a apresentação da Summer Game Fest do Jeff Keighley, que também teve bastante novidade. E, obviamente, na tarde de hoje, domingo, dia 12, houve a Showcase Xbox e Bethesda. Muita coisa para se falar. Vamos tentar evitar nos prolongar muito e vamos seguir a ordem. Primeiramente, o que a gente deixou de comentar semana passada, que foi justamente a apresentação da Sony, o State of Play de junho de 2022. Foi uma apresentação de mais ou menos meia hora de duração e teve bastante coisa. Obviamente, e já começou pegando forte na tocada, demonstrando Resident Evil 4 Remake, obviamente usando a nova RE Engine, como os outros jogos da franquia antes deste, que foram devidamente remasterizados, apresentaram agora o que será o remaster de Resident Evil 4. E aí eu já pergunto de cara, gente, Cadelin, Dart, é relevante? É relevante mesmo? Porque, né, honestamente, eu não sou fã, mega fã de Resident Evil. Agora, refazer todos os jogos daqui a pouco quando chegar no remake de Resident Evil 6. O que eles vão fazer, remake de Resident Evil 7 e 8? Eles vão viver disso?
Eu acho que só há necessidade de fazer remake até o 5. Depois disso não precisa, né?
E qual é a sua referência para esse número?
Não, é que até o 5 realmente tá mais defasado o gráfico. Os outros não tanto, né? O 5 é do 360 ainda.
Ai, meu Deus, entendi. Entendi. Agora, você vai...
Pra começar, o 6 pode ser esquecido, né? Eu nem joguei, dizem que é uma porcaria. E o 7 é recente, né? Não tem por que fazer.
Ai, meu Deus. Cara, todo mundo pega no pé do Resident 6, cara. Isso é muito engraçado. Mas assim...
Eu nem joguei ele, né? De tanto que falaram mal, né?
Mas assim, voltando aqui ao Resident Evil 4, você... Você amarrou na ideia de jogar esse jogo de novo? É um título que você quer jogar novamente?
Na verdade, ele é um jogo que eu joguei só o comecinho na época do PlayStation 2 e depois acabei não terminando ele. E então eu gostaria de uma modernização dele, sim, pra jogar.
Tá, ok, então. É o tipo do jogo que você curte, Cadelin? Você teria interesse em jogar esse remake aí?
Ah, eu não sou um fã de carteirinha do Resident Evil, Porto, mas já joguei vários deles, e em particular o Resident Evil 4 eu joguei, e o Resident Evil 4 ele é um jogo muito bom, né? Muito bem feito, é talvez, eu sei que é meio arriscado dizer isso, até porque eu não joguei todos os títulos da franquia, mas eu considero o Resident Evil 4... certamente é o melhor dos últimos tempos aí do Resident Evil.
Eu acho que, em geral, a crítica acha isso mesmo, né? Eu acho que na época ele ganhou vários Game of the Year, coisas assim.
Ele é extraordinário, né? É um jogo que fez muito sucesso. Nós estamos falando aí no jogo na casa de mais de 10 milhões de unidades vendidas. Sim. Através de todas as plataformas, né? E ele é um jogo muito icônico, né? Até o pessoal tirou muito sarro, né? Muita brincadeira foi feita com o retorno da Ashley, né? Porque o pessoal sempre brincava lá, né? Que era muito chato ter que ficar salvando a Ashley e tudo mais. Eu não quero mais saber disso. E aí surgiu aí a Ashley remodelada, mais moderninha, e todo mundo já está apaixonado pela Ashley de novo. Então, eu acho que sim, Porto. Eu penso assim, jogos que foram lançados para... Nós estamos falando aí de 3 gerações atrás. Então, né, esse jogo é um jogo que saiu para PlayStation 2, para o GameCube. Eu acho que jogos assim, com esta antiguidade, eles podem sim serem. Tem um tempo razoável aí para você fazer um remake. E mais
Mas
ainda,
remake, não remaster, né?
É, remake, mas mais ainda, né, nós temos que lembrar que o remake anterior que fizeram do Resident Evil foi muito bom, né? O do Resident Evil 2, né, que fizeram antes.
É, e esses últimos...
2 e do 3 também, né?
É, esses últimos remakes todos foram muito bem avaliados.
Só um que eles não fizeram remake, né? Fizeram um remaster porco lá.
É, mas tudo bem.
É, então, e por conta disso, Porto, então sim, eu acho que é perfeitamente válido e você pega, assim, tanto o pessoal assim, que estará saudosista do jogo original, que já saiu há mais de 15 anos, imagina, quanto pegando aí toda uma nova geração, né? Os filhos do pessoal que jogou o Resident Evil 4, eu acho legal, sim.
É, nesse ponto é interessante, né? Porque é basicamente um jogo que atravessou uma geração, então vai ter realmente pais e filhos dividindo interesse por eles. Pais jogando essa nova versão e apresentando aos filhos a qualidade do terror de Resident Evil 4. É, isso aí. Bom, continuando com as apresentações do State of Play, nós tivemos um mega pacotão de jogos rodando no PlayStation VR 2. Ou seja, aparentemente, a Sony vai fazer um push bem forte em realidade virtual com o seu novo headset compatível com o PlayStation 5. Ele sequer foi lançado ainda, ele ainda está em desenvolvimento, mas os jogos para ele já estão sendo anunciados. Então, houve o anúncio de Resident Evil Village, que seria o 8º jogo da franquia Resident Evil, né? Já está em desenvolvimento, em conversão para o PlayStation VR 2. Também houve a apresentação de Walking Dead Saints and Sinners Capítulo 2, Retribuição, que também será um título para o PlayStation VR 2. Logo em seguida tivemos No Man's Sky rodando no PlayStation VR 2. Tá, o jogo melhorou, mas honestamente, tô nem aí. E o último título da leva, demonstrado para o novo hardware da Sony, Horizon Call of the Mountain, que é um título em realidade virtual. Agora, a história em si não se sabe muito a respeito. Não sei se o personagem principal é a Aloy, até porque, como o jogo é mostrado todo em primeira pessoa, não dá para saber quem é o personagem principal, ainda está, assim, no ar como é que vai ser essa história, mas visualmente muito bonito. Agora, até agora a gente não sabe 100% da capacidade de hardware do PlayStation VR 2. Pode ser realmente que faça valer a pena, ou não, né? Porque o PlayStation VR 1, o hardware dele é pífio. Vamos ter que aguardar para ver quando esses óculos realmente estiverem disponíveis e os avaliadores disserem se vale a pena ou não. Em seguida, houve uma apresentação de um grande update, um major update, para o Horizon Forbidden West, adicionando várias coisas novas, incluindo um New Game Plus, para você jogar com tudo aquilo que você havia coletado no teu primeiro gameplay de jogo, um modo ultra hard, tem uma série de atualizações interessantes para o jogo, atualização que já inclusive está disponível, pode ser baixada e jogada.
Eu vi o pessoal que já jogou Forbidden West, ou está jogando, dizendo que essa última atualização melhorou muito a qualidade dos gráficos no modo performance do jogo, que disse que estava bem ruim.
É, bom saber, né? Quem não teve a oportunidade de jogar...
O Hugo comentou isso, que o Hugo disse que... Ah, é? O Hugo, ele prefere sempre 60 FPS, mas ele disse que não estava aguentando e foi pro modo de 30 FPS porque estava muito ruim o gráfico do modo 60. E parece que agora melhorou.
Ah, que bom, muito bom. Em seguida foi apresentada a versão de PC, houve um anúncio da versão de PC de Marvel's Spider-Man Remastered. Vai estar chegando no PC no dia 12 de agosto desse ano. E a conversão foi feita pelo estúdio Nixis, que foi um dos estúdios comprados pela Sony, não sei se foi em 2020 ou 2021, mas é um estúdio especializado em conversões. Eles fizeram isso justamente porque, se eu não me engano, foi o primeiro Horizon, o Forbidden West, a versão de PC foi um lixo, foi uma conversão feita pela própria Sony e o jogo rodava muito mal Então, fez a Sony muito bem em adquirir um estúdio para fazer conversões de qualidade. É a Nixis que vai fazer essa conversão. E muito bom, né? Em seguida, esse daqui eu gostei, esse daqui eu queria, porque é muito lindo e muito fofo, é o Stray, é aquele que você controla um gatinho, um entregador, num mundo repleto de robôs. Esse eu tô pensando muito seriamente em comprar, porque o trailer me empolgou bastante, eu acho uma graça,
Também acho, Porto. E tá pra sair agora já, né? Mês que vem.
É, isso aí, dia 19 de julho. Esse daí é o tipo de jogo que você e seus filhos vão jogar juntos amarradões. Aí é um jogo que vai estar disponível gratuitamente para assinantes Premium e Extra e possivelmente Deluxe da nova PlayStation Plus. Certo? Esse é uma graça. Agora, em seguida, foi o trailer que me fez passar mal por causa da quantidade de sangue, que é justamente o trailer de The Callisto Protocol. Caraca, que jogo medonho. Eu não gosto de jogo de terror, nunca gostei. Cara, esse trailer quase me fez marcar cueca. Nossa senhora, que coisa nojenta. Esse, assim, pra quem curte terror, é um prato mais do que cheio, aparentemente. Esse vai agradar
demais. Eu curto, mas eu achei parecido demais com Dead Space. É dos mesmos... tem produtores, né?
Não sei se é o diretor ou o produtor.
Tem alguns desenvolvedores em comum. Eu não gostei desse virtual plágio, assim. Que é muito parecido, né?
Bom, olha só. A gente até vai falar sobre isso um pouco mais pra frente, porque durante a apresentação da Summer Game Fest, teve gameplay dele. No State of Play só teve o trailer, mas na Summer Game Fest teve gameplay. E caraca, assim, assustador, assustador. Eu não jogo esse jogo nem que me paguem pra jogar, sinceramente. Tô fora.
Eu lembro, por exemplo, que eu vejo jogos assim, eu lembro de um amigo meu que contando quando ele foi jogar, e nem é um jogo assim tão aterrorizante, que é aquele Fear, não sei se vocês lembram, né? O jogo
Fear.
A guriazinha lá com o cabelo estangrando lá, assim, né? O cabelo caindo no rosto. E ele é muito engraçado, ele contando a história, quando ele foi jogar uma vez assim, ele tava lá, né, já todo ansioso ali em cima, né? Todo nervoso ali com o jogo. Aí fala que demora ali, assim, o personagem aponta ali, que você tem que entrar meio que num buraco, assim, todo escuro, assim, começar a desbravando por ali. Aí ele fala assim, eu entrar naquele buraco escuro aí. Pausar, sair, desinstalar.
Acabou
ali o jogo.
Esse seria eu. Basicamente eu. O quê? Entrar aí? Não, tchau. Fechar, principal, sai fora. Pelo amor de Deus, cara. Não, eu tô nesse nível aí desse teu colega. Total, não chego nem perto.
Não, eu só não jogaria esse do Callisto Protocol, mas pelo ranço mesmo de ser meio que cópia do Dead Space, mas não por esse motivo. Essa parte eu acho legal.
Tá bom. Aí em seguida, continuando com o State of Play, em seguida houve a apresentação de um jogo dos desenvolvedores de Olly Olly, que é o tal do Roller Drone. É um jogo de tiro em terceira pessoa. Tiro em terceira pessoa dentro de realmente uma espécie de cúpula do trovão, coisa desse tipo. Áreas em que você vai circular utilizando patins, atirando em outras pessoas e máquinas. E assim, o visual interessante, mas assim, o trailer me pareceu ser alguma coisa ainda muito em início de desenvolvimento, que os gráficos. Eu achei super simples, não sei se isso é a escolha de estilo do jogo, mas, bom, já tá para ser lançado, inclusive. Isso que é mais interessante, a data de lançamento é 16 de agosto, já tá bem perto. Então, aparentemente, esse é o visual apresentado, é o visual mesmo do jogo, que eu achei meio diferente, mas vamos ver o que vai sair desse. Em seguida, foi apresentado Eternites, um jogo de aventura que mistura uma história de amor com combates, então, e é o visual típico de anime, então, assim, é o tipo de jogo que Quem curte animação japonesa deve gostar do visual. Vai estar disponível. Oi, fala.
Não, eu digo, esse me espantou, Porto, porque assim, eu vi a apresentação dele ali, sinceramente, de ombros, né? E aí eu fui acompanhar a reação das revistas, da crítica especializada na sequência. Uhum. Aí o pessoal tava todo. Não, ele é um jogo que mistura elementos de The Sims com. Com elementos de ação e tal. Eu peguei assim, escuta, esse tipo de jogo existe no Japão há 1 milhão de anos, entendeu? Que o teu personagem vai lá, vai pras missões e no tempo, no intervalo, fica desenvolvendo relacionamentos amorosos com uma outra personagem, tem um nome pra esse. Se você puder ficar com mais de uma, tem até um nome, que é Harem Style, né?
Estilo Harem. Exatamente, né?
Você pega várias. Ou se não for estilo Harem, eles fazem essa mistura de dating sim. Os japoneses conhecem isso desde o tempo do Epo. Não sei o que o pessoal achou tão espantoso.
Exatamente. Isso é do. Da cultura dele já de séculos. Então é um jogo que vai ser lançado no início de 2023 e vai estar disponível no Play 5, Play 4 e PC. Em seguida nós tivemos um trailer de apresentação de Street Fighter 6. Visualmente está absolutamente sensacional. Vai estar disponível em 2023 apenas para PlayStation 4 e PlayStation 5 inicialmente. Não se falou nada em relação a PC, mas, cara, que jogo visualmente impressionante. Lindo, 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 lindo. Esse daí, a vontade de jogar está grande, muito grande. Em seguida, houve um anúncio da versão para PlayStation 5 e PlayStation 4 de Tunic, que é um joguinho de aventura muito bonitinho. Esse jogo já está disponível atualmente para PC e Xbox. E finalmente a galera do PlayStation vai ter acesso a ele. Logo em seguida houve a apresentação de um jogo chamado Season, a Letter to the Future. Um jogo com visual muito bonito. Onde você explora o mundo em sua bicicleta. Assim, um trailer muito interessante de se assistir. É um título que deve ser lançado mais para o fim desse ano. Ainda não há uma data certa de lançamento, mas esse daí é interessante.
Eu gostei bastante. Ele estava na minha wishlist já do Steam, na verdade, né? Mas ele estava lá. Parece bem bacana mesmo.
Não parece? Eu achei muitíssimo interessante. Acho que esse daí vai ser um que deve valer a pena. E para fechar o State of Play, que foi uma apresentação relativamente rápida, mais um trailer de Final Fantasy XVI. Muito bonito. Vamos ter que aguardar para ver se a história vai fazer o jogo valer a pena. Mas muito, muito, muito bonito visualmente. Vamos ver o que vem por aí. E basicamente...
Não foi nesse State of Play que anunciaram o remaster do remaster do remaster do The Last of Us 1?
Não. Isso foi durante a apresentação da Summer Game Fest.
Ah, tá. Eu achei que tinha sido no State of Play.
Foi no final da apresentação da Summer Game Fest. A gente vai falar sobre ele.
Não deixa
pra
depois.
Porque basicamente isso. Esses foram os anúncios do State of Play. Eu, particularmente, não fiquei extremamente interessado em nenhum jogo, com exceção do Street Fighter, que esse está muito bonito, e do Stray, que eu estou quase dando certeza que eu vou comprar, certo? O que é, algum jogo realmente chamou a atenção de vocês no State of Play? Algo que realmente está dando vontade de jogar, que está dando vontade de comprar?
Esse que você mencionou, Porto. Street Fighter eu sempre compro, não necessariamente o lançamento, mas sempre pego. Tanto o Season que você estava mencionando agora, quanto o Stray, já estão na minha wishlist há um certo tempo, né? E eu não pretendo, pelo menos não a curto prazo, aqui assinar ainda o serviço premium da PlayStation, mas se o Stray estiver dentro, é legal. Assim, é que na versão para PC, pelo menos, não é caro. O Stray deve sair na PC ali na casa de R$50, assim. Mas ainda assim, né, é um joguinho legal, assim, para lá.
Deve ser um precinho legal. É isso aí. Bom, vamos em frente?
Eu não me interessei por nenhum desses.
Dart, quando é que você vai pegar?
Mas o Season, Dart, talvez seja teu estilo. Você devia dar uma olhadinha para ele.
Exatamente.
Season, a Letter to the Future.
Ah.
Esse daí deve ser
o é que eu não cheguei a ver o State of Play, então não sei exatamente.
Ah, então depois, Dart, pelo menos dê uma chance pro trailer desse jogo, que eu acho que é o estilo do jogo que você e o Cadelin são apaixonados, que vocês vão gostar muito de jogar. Acredito eu.
É, o que eu não gostei dessa apresentação é ficar insistindo em VR, né?
É, mas a Sony, ela embarcou nessa, né? O PlayStation VR, se eu não me engano, é o dispositivo de realidade virtual mais vendido do mercado, até porque ele é
o mais barato, né?
Mais barato de todos, é. É o mais barato de todos. Eu acho que a Sony não vai se render. Não vai se render.
Sim.
E a prova disso é que eles estão investindo no VR 2.
É, vai depender do desempenho do VR 2, né?
E eles já estão...
Eu torço contra ele.
Eu sabia que você ia falar um negócio desse. Mas é aquilo, cara. O PlayStation 5 oferece o poderio, pelo menos acredito eu, que oferece o poderio de processamento necessário para empurrar pelo menos uma resolução 1440 ali dentro do óculos a 60 frames por segundo, ou talvez 120, já deve ser o suficiente para que a experiência de realidade virtual em console valha a pena. Aí o negócio todo vai ser a questão do preço. Se eles mantiverem o preço do VR 1, eu acho que ainda é uma boa oportunidade da Sony fazer um dinheiro e realmente realidade virtual decolar um pouco na
plataforma. Eu acho que só decola se for um preço muito competitivo. Se continuar sendo o preço de um console, não rola. Não,
mas é o preço de um console aqui, cara. Eu acho que lá...
Não, lá também.
É?
VR 1, se eu não me engano, foi lançado a $300 lá.
É, então eu até estou entrando na Amazon americana para digitar aqui.
Não sei quanto tá agora, mas quando foi lançado, eu acho que era $300.
É, eu fiquei curioso por isso. Vamos ver aqui. PlayStation VR. O preço... Bom, tem um bundle, eu tô dando uma olhada agora, na Amazon norte-americana, e tem um bundle de $345, só que esse bundle inclui não apenas o headset, mas também a câmera de vídeo estéreo, dois controles Move e um jogo. Então... Eu acho que deve ser na faixa.
Quanto de
$345.
Esse é o bundle completo do
Exatamente. VR. Headset, dois controles Move, a câmera de vídeo estéreo, né? Que é a câmera que tem duas lentes, e mais um jogo.
E a câmera é necessária pro
Exatamente, pro tem isso, né? Porque depende da câmera para poder captar a posição do headset. É. Você não compra simplesmente o.
É o preço. Eu acho que tá mais caro do que o próprio PlayStation 4.
É, uma pena. Bom, vamos em frente, porque agora a gente tem que se falar.
Agora, sobre eu comprar o PlayStation 5, eu acho que até o fim do ano deve rolar.
Opa, muito bom.
Porque eu tava esperando me mudar, né? E agora até julho, agosto, eu devo estar me mudando.
Tá certo, tá certo. Ainda não tem data certa, não, né?
Ainda não.
E o lugar?
Só tem data certa para sair de casa, mas para ir pro definitivo ainda não. Vou ficar num lugar provisório por
Certo.
Ou 2 meses, talvez 3.
Tá certo. Vamos lá, gente. Falamos do State of Play da Sony, que foi semana passada, então vamos falar agora a respeito da apresentação da Summer Game Fest Live, que aconteceu na quinta-feira. Começando com outra apresentação de Street Fighter 6, só que dessa vez apresentando um personagem novo, mas um personagem que retorna com um visual renovado, que é justamente o Guile, e ficou com aquele cabelo cada vez mais formato de pirâmide invertida e a jogabilidade absolutamente sensacional. Esse jogo tá ficando cada vez mais maneiro. A gente já sabe que esse jogo vai ter um hub centralizador para todos os eventos de luta. Eu estou muito curioso para ver como é que isso vai funcionar. Muito, muito mesmo. De repente, pode ser uma novidade e tanto para a franquia. Esse lance de você juntar tudo num lugar só e decidir o tipo de luta, sala multiplayer para você reunir os amigos para jogar. Tem muita coisa interessante nesse Street Fighter 6. E outra coisa que a gente nem comentou, né? A nova logo do jogo, depois daquela logo medonha que eles mostraram que todo mundo falou logo que tinha sido comprada lá na lojinha de conteúdo da Adobe. Finalmente fizeram um logotipo decente para o Street Fighter 6 e agora está valendo a pena. Bom, vamos aguardar, porque...
E uma curiosidade é que o Street Fighter 6 não vai ser exclusivo, né?
É, aparentemente não vai ter mais aquela exclusividade só de PlayStation, né?
É, não tem o logo lá de exclusivo, nada, não falaram nada de exclusividade. Se não falaram, é porque não é.
É, se não falaram, é porque não é. Tanto não é que eu acabei de abrir aqui no site onde eu estou acompanhando as novidades, para poder trazer até vocês. Já tinha aqui uma mini janela com o trailer do Street Fighter, eu cliquei e fui direto pro fim. E o que aparece aqui? PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, S e Steam. Então, não é mais exclusivo dos consoles da Sony. Se você tá no Xbox, você vai ter Street Fighter 6.
Mas agora, sair no PlayStation 4 é uma má notícia, né?
Então, mas era isso que eu ia comentar. Olha que engraçado. PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S. One, estranho, porque vai ter Street Fighter 6 para um console da geração passada no PlayStation, mas não vai ter versão da geração passada para o Xbox. Que esquisito. Eu, inclusive, eu tinha reparado isso na apresentação e isso me fez coçar a cabeça. Por que que
sabe, isso? Eu acho que não faz mais falta. Porque não é porque quem tem o Xbox One pode rodar pela cloud.
Ah, bem lembrado. Bem pensado, Dart. É uma grande possibilidade. Pra que eles vão perder tempo fazendo uma versão inferior pro Xbox One se você pode jogar ele na nuvem?
Inclusive parece que já saiu algum anúncio. Não sei se é rumor ou já é anúncio oficial mesmo. Que em breve não vai ser só os jogos do Game Pass que tu pode jogar pelo cloud, jogos da tua biblioteca que tu comprou também.
Ah, é verdade, isso foi comentado. É verdade. Tá certo. Em seguida nós tivemos um trailer, né, de Aliens Dark Descent, jogo em terceira pessoa. Apresentaram, foi um trailer cinemático, mas... assim, eu achei até o trailer meio estranho, porque a movimentação dos personagens humanos, os personagens humanos com um visual facial meio travado e tal, só que o ambiente do jogo em si é interessante. Esse é um título que só vai estar disponível ano que vem, vamos ver no que vai dar. Quem gosta do estilo de Aliens, já pode ir se preparando, porque vem coisa boa aí. Em seguida, tivemos mais uma apresentação de The Callisto Protocol, né, que já tinha sido mostrado no State of Play, só que houve um trailer estendido, ou seja, mais sangue e mais morte. Adorei, mas é aquilo, né? É um joguinho que realmente vai pegar muita gente pelo colar aqui, vai dar uma boa sacudida. Nenhum anúncio específico de data, aparentemente, para o ano que vem, mas vamos lá. Em seguida, tivemos uma apresentação absolutamente gigantesca e desnecessária de Call of Duty Modern Warfare 2. Desculpa eu ventilar desse jeito, mas porra, se perde tanto tempo com jogo de tiro, joguinho de guerra, quando podia mostrar tanta coisa mais interessante. Fala sério, algum de vocês tem interesse em Modern Warfare 2? Porque eu já digo que esse é um jogo que, pra mim, passa reto.
Eu não sei dizer, Porto. Eu sou meio de lua com relação a isso, vocês sabem. Tem épocas assim, que eu tô a fim de jogar algum joguinho de tiro, e eu elejo um deles e passo muito tempo daí sem jogar também. Então vai depender muito de como é que vai estar meu humor na época que sair, assim. E também como é que montar as críticas, né? Eu cheguei a namorar por um tempo, por exemplo, quando saiu aquele Battlefield Futurista lá, 2042, acho que é o nome, né? Uhum. Eu cheguei até a paquerar, mas aí quando o pessoal começou a bombardear ele, eu falei, não, já quase não jogo de tiro, vou pegar um ruim, ainda por cima, não tô afim.
Bom, vamos em frente, porque o próximo jogo é Compra Certa. Certinha. Flashback 2. Depois de 30 anos, uma continuação. Esse eu não acreditei quando eles começaram a mostrar as cenas do original, assim, de fundo. Eu falei assim, opa, não, flashback? Flashback? Não deu outra? Esse eu garanto a compra, porque, pô, o primeiro flashback eu joguei muito. Jogo sensacional, que era a continuação. Ah, e é esse ano, né? Fim desse ano. Então, show de bola. Mais um motivo para eu ficar alegre. Ah, algum de vocês lembra de flashback? Algum de vocês jogou flashback?
Lembro, mas não é bem minha praia, Porto. Mas, sim, vai sair, não pode ser.
Pô, então faça um favor a si mesmo, jogue o primeiro. Arranje uma maneira de jogar o primeiro flashback. Que, assim, é sensacional esse jogo. Me amarro de paixão. Em seguida, nós tivemos a apresentação de Fort Solis. Um jogo que foi apresentado pelo Troy Baker, né, que é um dos atores vocais de The Last of Us, e pelo Roger Clark, que trabalhou em Red Dead Redemption 2. É um produto deles, um thriller, que ocorre em Marte, numa estação espacial chamada Fort Solis. O trailer foi bastante interessante, né? E, mais uma vez, é um título que não tem data de lançamento definida, possivelmente para o ano que vem, mas a qualidade bastante elevada. Esse daí eu acho que vale a pena acompanhar de perto para saber o que, que vem por aí.
Eu achei ele muito bem feitinho, sabe? A modelagem facial dos personagens, uma trocação de socos ali no meio do corredor lá entre os personagens, achei que ficou muito, muito legal ali a animação. Parece ser bem... eu vou dizer assim, tem uma boa atmosfera, né? De tensão, assim, pro jogo. Pode ser.
Está com uma cara boa. Em seguida foi o trailer de Routine, um jogo que aparentemente está há 10 anos em desenvolvimento. Mais um joguinho de terror, né? Ambiente escuro, medonho. Não há ainda uma data de lançamento, mas vai estar no PC e consoles Xbox. E aparentemente esse não vai estar disponível nas plataformas da Sony. Logo depois teve a apresentação de Stormgate, da Frost Giants. É um jogo criado por antigos empregados da Blizzard. Empregados esses que trabalharam em títulos como StarCraft 2 e WarCraft 3. É um jogo, é um RTS, né? Um jogo de estratégia em tempo real. E, assim, visualmente, muito bacana. Muito bacana. Esse daí também, para quem gosta de RTS, é para acompanhar de pé. Logo depois tivemos o trailer de High Water, um jogo que é aparentemente um jogo de aventura no mundo onde os mares subiram, né? Então é um survival game com uma narrativa isométrica, sem data de lançamento e sem informação exata das plataformas, mas visualmente bacaninha. Em seguida isso, é um trailer de confirmação de Goat Simulator 3. Sim, quanto mais loucura, melhor. E esse daí vem para todas as plataformas ainda esse ano. PS5, Xbox Series S e X, Windows. Engraçado que aqui falou-se apenas nos consoles da nova geração. Nada falado de PlayStation 4 ou Xbox One. Então, de repente, temos aí um Goat Simulator tecnicamente mais avançado. Estranho dizer isso. Em seguida, tivemos mais um trailer de Marvel's Midnight Suns. Esse jogo que já foi apresentado ano passado. Ele é um jogo de batalha em turno, desenvolvido pela equipe que criou o XCOM. Então, esse daqui, assim, visualmente interessante, mas mais uma daquelas mundos alternativos Marvel, onde os personagens têm umas aparências diferentes. Ai, isso me enche a paciência. Não é o meu.
Eu tô bem enjoado de Marvel.
Né? A gente tá numa Marvel e DC estão numa sobrecarga de títulos, tentando explorar tudo quanto é tipo possível de universo dos personagens.
A DC até acho que menos, mas a Marvel. Eu não aguento mais. Não. Eu acho que eles tinham que. Depois que terminou o Ultimato ali, tinham que ter dado um tempo pra deixar a gente sentir saudade e voltar a fazer coisa. Mas emendaram aquilo em um monte de série, um monte de coisa. Mais um monte de série, um monte de filme.
Uma sobrecarga de coisa.
Encheu o saco.
Mesmo. Porra, depois de um determinado ponto, torra a paciência. É verdade. Bom, e continuando, logo depois tivemos a apresentação. Na verdade, a gente já tinha visto, né? eles só mostraram mesmo foi a data para o lançamento de The Delicious Last Boss, o DLC de Cuphead. Está marcado para dia 30 de junho. Eu não joguei Cuphead porque eu sei das minhas limitações nesse tipo de jogo. Não é... ele é um jogo visualmente lindo, mas eu não tenho a destreza necessária para jogar esse tipo de jogo. Mas para quem curte, parabéns. Lá vem um DLC bacana aí pro seu joguinho. Ok, em frente, depois nós tivemos um trailer de um jogo dos criadores de Genshin Impact. É o tal do Honkai Star Rail. Cristo, mais um jogo de aventura em um mundo aberto sci-fi. Nem tenho muito o que comentar, porque é Genshin Impact num ambiente sci-fi. Pronto, é só isso que precisa para explicar. Quem gosta de Genshin Impact vai ter aí alguma coisa nova, interessante, talvez, para experimentar. Não teve data exata de lançamento indicada, mas... a mesma coisa aconteceu em seguida. A produtora desse Honkai Star Rail também apresentou o tal de Zenless Zone Zero, que foi um trailer cinemático, mas é o mesmo estilo de Genshin Impact, só que com uma tocada mais veloz, com tiro e... nem sei muito o que dizer a respeito, porque está completamente fora da minha zona de conhecimento. Para quem curte, de repente, é uma boa opção. Aí sim, depois, mais um jogo que vai ser comprado, que é Tartarugas Ninja, Vingança do Destruidor, né? Shredder's Revenge, onde eles anunciaram que Casey Jones é um personagem jogável e também que haverá um modo para 6 jogadores simultâneos. Muito bom. Esse eu vou comprar e vou forçar uma meia dúzia para comprar também para a gente jogar multiplayer online.
Tá, mas eu não entendo, não eram 4 Tartarugas Ninja, como é que 6
jogam ao mesmo tempo? Olha só, você tem mais que 6 personagens jogáveis no jogo, pra falar a verdade. Então você pode pegar as 4 tartarugas, a April O'Neil e o Casey Jones. Se você não quiser jogar com a April O'Neil, você pode jogar com o Mestre Splinter. Ou seja, dá pra ter 6 personagens na tela ao mesmo tempo. Isso é maneiro.
É que nas versões antigas não tinha, era só as 4 tartarugas.
Eram só as 4 tartarugas, exatamente. Mas esse jogo está abrindo a possibilidade de outros personagens da franquia participarem da pancadaria. E, pô... eu, particularmente, tenho muita curiosidade em jogar com a April, justamente, porque ela vai usar elementos tipo câmera de TV, vai ser tipo martelão para bater, esse tipo de coisa. Isso daí me interessa muito. Então, esse eu vou comprar. A Vingança do Destruidor é compra certa para mim. Esse eu vou querer. Possivelmente no Xbox, para poder ter com quem jogar. Mas vamos ver. Bom, logo após isso, houve uma apresentação... não de jogabilidade, foi apenas um trailer pré-renderizado, né? De um novo título da Bandai, que na verdade é um jogo baseado na franquia One Piece, que é o One Piece Odyssey. É mais um RPG estilo japonês para quem curte, e a franquia One Piece, poxa, nem dá para falar muito, porque, pô, One Piece é absolutamente histórico já, né? Já ultrapassamos... os 1000 episódios do anime, e é uma das franquias mais amadas do Japão. E esse jogo, pelo menos no Japão, vai vender tudo e mais um pouco. Mas no Ocidente também vai vender muito, porque tem muita gente que curte One Piece por aqui. E em seguida foi apresentado o reboot de Saints Row, que vai ser simplesmente chamado Saints Row, né? Vamos ver... aparentemente ele deve ser lançado em 23 de agosto, esse reboot de Saints Row. Só que enquanto ele não está disponível, já é possível baixar e criar o seu personagem do jogo utilizando o Saints Row Boss Factory, um aplicativozinho, né, que está disponível em todas as plataformas, já para você ir criando seu personagem, né, para quando o remake de Saints Row estiver disponível. Logo depois teve a apresentação de um jogo de sobrevivência em primeira pessoa chamado Nightingale, da Inflection Games. A informação aqui é que o jogo está em um mundo compartilhado, onde o jogador tem que batalhar contra o ambiente. Não houve nada específico de plataformas e tal, mas visualmente bastante interessante. O próximo é para quem gosta de terror, é o Layers of Fears, Camadas de Medos. Esse vai estar disponível no início do ano que vem para PS5, Windows, Xbox Series S e X. Aquele estilo básico de você estar dentro de uma casa e as coisas assustadoras ao seu redor.
É, o Layers of Fear é um walking simulator de terror.
É isso daí.
Ou seja, eu vou querer jogar.
Óbvio, óbvio.
E nem pelo menos o primeiro nem era tanto terror assim, é mais suspense que terror.
É isso aí. Bom, você falou da arte ainda há pouco, que estava cansado de jogos da Marvel. Eu falei que DC entrava no meio, você falou que não. Pois bem, DC entra no meio sim, porque mais um jogo...
Ah, mas é que não é aquela quantidade terrível da Marvel.
Ok, mas tivemos mais um trailer de Gotham Knights, demonstrando mais um personagem jogável, obviamente. Estou falando do Nightwing, né, que é o Dick Grayson adulto, depois que ele largou a calcinha de Robin e foi se tornar um super-herói próprio. É, então, um trailer mostrando a jogabilidade, né, do Nightwing, do Asa Noturna, e basicamente isso, mais um trailerzinho aí de um personagem que vai estar disponível no jogo. Já temos datas de lançamento, aparentemente... 25 de outubro, beleza. 25 de outubro já está disponível em diversas plataformas. E para encerrar a apresentação da Summer Game Fest, aí sim, Dart, tivemos The Last of Us, agora com o sobrenome, Parte 1. É um remake, um verdadeiro remake, não é um remaster. É um jogo que teve todos os seus assets refeitos. Vai estar disponível em 2 de setembro no PlayStation 5 e numa data seguinte não informada para PC. Então... basicamente isso. Para quem não jogou o primeiro The Last of Us, ou para quem quer jogar novamente, vai estar disponível com visual completamente novo, melhorias na jogabilidade. Esse Part 1 vai utilizar algumas das opções de movimentação e controle do The Last of Us Part 2. Então, a parte de jogabilidade dele sofre alterações, mas vão manter o áudio, mas o resto vai ser todo refeito. É a versão definitiva do jogo, definitiva, até quando você sabe.
Eu acho que eles querem também pegar o público que vai conhecer pela série, né, de TV.
Exatamente, nós temos a série de TV chegando aí. Onde é que vai estar disponível a série de TV?
É na HBO.
Ah, vai na HBO mesmo?
HBO Max. Então, só que eu não sei se já tem data. Eu acho que eu não sei se é para esse ano ainda ou é só para ano que vem. Acho que é só ano que vem, se não me engano.
Então precisam de alguma coisa para manter o público interessado. Tá certo. Então, um relançamento desse jogo agora em setembro, com o visual melhorado, com a jogabilidade revista, já para ir amaciando a carne para a galerinha ano que vem curtir o The Last of Us, a série na HBO. Se bem que eu particularmente, se fosse para jogar esse jogo agora, eu jogaria esse remake da parte 1 e depois jogaria a parte 2, só para manter a história toda fresca na mente. Bom, gente, e basicamente The Summer Game Fest foi isso.
Inclusive, como curiosidade, ontem terminaram as gravações da série.
Ah, tá certo.
Mas é que a pós-produção demora, né? Então acho que deve ser para ano que vem.
Sim, sim. Ok, minha gente, vamos em frente, porque agora a gente vai falar do evento de hoje, que foi a Xbox and Bethesda Game Showcase. Não vou mentir, eu no final já estava cansado. Uma hora e meia de apresentação, e foi jogo atrás de jogo atrás de jogo atrás de jogo. Eu já estava com a minha paciência se esgotando, eu estava imaginando que horas que acaba essa desgrama. E acabou, num determinado momento acabou com Starfield, tá bom. Mas teve muita coisa falada. O nome da apresentação é Xbox e Bethesda Game Showcase. Na verdade, o nome deveria de ser Xbox Game Pass Showcase, né? Porque, basicamente, Xbox agora é isso, é Game Pass. Aliás, eu acho que se o Game Pass não tivesse sido criado, hoje o Xbox estaria pedindo arrego, basicamente. Quem criou o Game Pass, sinceramente, merece ser colocado num pedestal e pago sempre muito bem. Porque eu acho que foi a pessoa que salvou a Microsoft. O setor Xbox, pelo menos. Porque, pô, tudo tá no Game Pass, cacete. Tudo. E até mais do que devia. Eu vou falar a respeito disso daqui a pouco. Vamos começar falando do primeiro jogo, que foi Redfall. Ano passado nós vimos apenas um trailer cinemático, dessa vez tivemos gameplay. Cabelinho, o que, que você achou? Porque eu sei que você não ficou tão empolgado quanto imaginava que ficaria.
Não, Porto, foi a maior frustração do evento para mim foi a apresentação do Redfall. Quem acompanha aqui nosso programa sabe que eu já tinha mencionado no passado que Redfall era uma das grandes expectativas que eu tinha para ver na apresentação da Microsoft. E porque eu tinha gostado daquele primeiro teaser.
Sim.
Que eles tinham apresentado, eu tinha achado interessante ali a ambientação na cidade, eu tinha até achado interessante os personagens, os poderes, os vampiros que eles tinham mostrado. E aí agora a gente foi ver, mas lá era só uma CG, né? Esse é o problema da gente criar expectativa com base em CG. Aí foi pro gameplay hoje e, olha, eu vou te dizer, eu fiquei muito frustrado com o que eu vi, Porto. Eu achei, assim, em quase todos os aspectos, para ser bem sincero contigo, sabe? Eu achei, assim, esteticamente, de forma geral, ali, achei que o jogo perdeu grande parte daquele cenário mais... que nós tínhamos ali um contraste muito maior na imagem, nas sombras, na escuridão, assim, misturado com o neon, com as luzes da cidade. Eu achei que no jogo em si isso ficou tudo muito... ficou muito, muito, muito claro, ficou tudo muito brilhante, muito iluminado, assim, sabe, pro que eu tinha visto antes. Isso... todos os aspectos ali do jogo, sabe? Achei ele muito, muito vibrante para esse estilo de jogo. Mas tudo bem, isso aí é só uma questão estética. Mas, assim, tecnicamente não gostei do que eu vi. Eu achei... os vampiros estavam tão bacanas, tão legais lá na CG. Achei eles muito genéricos, muito... uma movimentação... não tem outra expressão que eu possa utilizar, estranha, esquisita, parece que ele pula uns frames, assim, sabe, é meio esquisita a movimentação deles, eu não achei legal, achei que ficou, perdeu aquele negócio de você, não, nós vamos enfrentar um vampiro, não, ficou Left 4 Dead, ficou assim, o vampiro, na verdade, se fosse zumbi ou qualquer coisa parecida, tava na mesma, assim, sabe, eu achei que ficou muito, muito genérica a proposta, e não gostei da dublagem, não gostei da narradora ali explicando o jogo, não gostei das falas dos personagens, achei que eles quiseram, por algum motivo, dar um tom meio piadista pro jogo, assim, sabe? É tudo, sabe, quer parecer descolada, assim, não, os caras estão matando toda a cidade, todo mundo morrendo, mas eu sou descolado, eu sou isso. Não é compatível com esse tipo de jogo, assim, sabe? Se você quiser ver um jogo descolado, faça ele uma piada do início ao fim, tipo o Sunset Overdrive.
Isso.
O Sunset Overdrive tem essa pegada, esse piadismo, assim, e tal. Mas tudo bem, é tudo palhaçado, o jogo inteiro, ele é tudo colorido, você fica esperando gosma, não sei mais o que e tal, legal. Agora, você tenta fazer uma coisa assim, né, que deveria ter algum suspense, coloca lá vampiros pra destruindo uma cidade inteira, você ali reunindo uma equipe, é o que tudo indica, né, com poderes, habilidades especiais para conseguir enfrentar essa grande ameaça, e vira piadismo do início ao fim, não gostei. Sabe? A única parte que eu achei interessante realmente foi aquela parte que eles plagiam ali o Stranger Things, né, porque eles saem da cidade e vão lá para um mundo invertido lá. Ali eu achei interessante, achei bonita a concepção, a direção de arte ali, eu achei que foi legal, embora, novamente, muito brilhante, muito iluminado pro meu gosto, para um jogo de vampiros. Então eu devo dizer assim que ele me frustrou bastante, não foi pouco não, sabe, Porto? Me frustrou o suficiente para eu tirar completamente ele do meu radar daqui para frente, a não ser que boas novas venham no futuro.
Caramba, realmente esse jogo te botou para baixo, minha nossa, que pena. Ah, vamos em frente, logo em seguida houve um rápido trailer de Hollow Knight Silksong, que é a sequência do Hollow Knight original. Esse é um jogo que o desenvolvimento está super atrasado, porque ele foi anunciado oficialmente em 2019. E assim, convenhamos, Hollow Knight tecnicamente não é nada super avançado, mas realmente o desenvolvimento vem se arrastando. Mostraram o jogo em ação, disseram que vai estar disponível day one no Game Pass, mas não disseram a data de lançamento. Então agora, quando esse jogo sai, ninguém sabe. Já tem gente na internet pedindo, pelo amor de Deus, pra Nintendo fazer uma Direct anunciando a data de lançamento. É bonitinho, mas não é exatamente o meu estilo de jogo. Em compensação, logo em seguida, teve a apresentação de High on Life, jogo das Quant Games, produtora...
Só uma pequena... Só uma leve defesa do Hollow Knight, né? A gente tem que lembrar que O Hollow Knight é de uma empresa australiana muito pequenininha, que é a Team Cherry. Uhum. E a Team Cherry em si são três pessoas só, são três caras fazendo. Então, assim, é um jogo que é desenvolvido por três pessoas. Então, a gente tem que dar um pouquinho de colher de chá aí pra eles.
Tá bom, tá bom. Se você
Assim, rigorosamente, na verdade, era o Ari e o William, que eram os dois que fundaram e criaram, né? É, depois eles contrataram o terceiro cara lá, que é o tal do Jack lá, que ajuda eles na programação e tal. É uma equipe bem pequena.
Entendi. Tá certo. Nossa, é engraçado que eu tava dando, inclusive, uma olhada na Wikipédia. Era para ser uma DLC pro Hollow Knight, mas acabou se tornando um título próprio. Mas,
E ponto, o Fernando de Mello aqui no chat está dizendo que ele gostou do Redfall. Ele achou legal ali o sistema co-op dele. Eu não gosto de jogo co-op, então aqui não é problema. E ele disse que ele já estava esperando uma pegada mais descolada para o jogo. Realmente não é muito a minha praia, assim, então eu fico um pouquinho frustrado. Mas essa que é a grande beleza, né, da liberdade das diferenças artísticas, né? A gente tem gosto para tudo, tem a tampa para toda a panela, né? Isso que é legal, né? Tem bastante gente que vai curtir Redfall, isso que importa.
É isso aí. Bom, voltando ao que eu estava comentando anteriormente, após a apresentação do trailer de Hollow Knight Silksong, teve o trailer de High on Life, da Squant Games, produtora de jogos.
Esse eu achei muito legal. Eu não conhecia, mas achei muito bacana.
Assim, mas convenhamos, um jogo criado pelo Justin Roiland, criador de Rick and Morty. Então, não era... Assim, a voz do personagem principal é a voz do Morty.
É do Morty. Então, né? nem procurar disfarçar.
E visualmente, tecnicamente, eu achei interessantíssimo.
Muito legal.
Esse daí, eu acredito que eu vou dar uma chance pra ele. Bom, aí...
Até porque estará no Game Pass, né, Porto? Ah, bom, é que você não tem Game Pass,
eu
né?
Não tem Game Pass, esqueceu desse detalhe? Mas esse daí é o tipo do jogo que eu vou aguardar para ver umas reviews. Se as reviews forem legais, de repente eu não me incomodo de gastar um dinheirinho com ele, não. Aí depois é que veio o anúncio. Ah, nossa. Riot Games no Xbox Game Pass. A Riot só faz jogo para celular e PC. E ainda assim assinaram um contrato de distribuição com o Xbox para botar os jogos no Game Pass. Qual a vantagem disso? Simples. Para você que joga League of Legends, todos os campeões vão estar desbloqueados. Se você joga League of Legends Wild Rift, novamente, todos os campeões desbloqueados. Se você joga Legends of Runeterra, todo o set dos fundadores está desbloqueado. Se você joga Teamfight Tactics, algumas das Little Legends, né, das pequenas lendas, estarão desbloqueadas. E para quem joga Valorant, todos os agentes desbloqueados. Então, se você vai jogar no PC ou mobile utilizando o aplicativo do Game Pass, você vai estar jogando esses jogos com uma boa quantidade de conteúdo desbloqueado para você utilizar. Agora, será que isso era realmente necessário, botar os jogos da Riot dentro do Game Pass? Não sei dizer, mas decisões, dinheiro. Fazer o quê? O pessoal da Xbox da Riot sentou em algum momento e falou: isso vai dar dinheiro para todo mundo, então vamos fazer. Ok. Em seguida, nós tivemos o trailer. Aliás, não foi só trailer, não. Acho que mostrou um pouquinho de gameplay do A Plague Tale Requiem. Que, assim, o primeiro A Plague Tale, eu até estava comentando isso com o pessoal durante a apresentação. O primeiro A Plague Tale tinha um tamanho relativamente reduzido, assim. Não era um jogo grande. Esse A Plague Tale, pô, parece que o jogo cresceu mundos e fundos. Agora é muita coisa para você fazer, o ambiente aberto para você, do jogo, né, para você seguir na história, é bem grande. Eu fiquei surpreso. É um jogo que começou como um jogo pequeno e agora é um jogo bastante grande. Eu tô gostando de ver. Eu achei bacana. Deve ser lançado ainda esse ano, sem data exata, mas obviamente estará disponível no dia do lançamento no Game Pass. Algum de vocês gostaria de comentar a respeito de Plague Tale? Você chegou a jogar o primeiro ou não jogou Dark?
Joguei sim, gostei bastante. Esse eu com certeza vou jogar, ainda mais se tá no Game Pass, né?
Vai estar no Game Pass. Show de bola.
Eu gostei também bastante do primeiro jogo, apesar dele ser um jogo relativamente curto e ele era um pouquinho, por vezes, claustrofóbico, porque você não tinha muita liberdade ali para explorar o cenário. Eu ainda acho meio cedo, com base no que eu vi do novo, dizer se eles estão ampliando tanto essa liberdade, assim, porque o primeiro me enganava com relação a isso. Eu achava que a gente tinha mais liberdade e não tinha. A única coisa que eu estranhei, mas é difícil também de dizer com relação a isso, é que eu achei assim que o curto trailer de gameplay que eles mostraram, eu achei a personagem muito agressiva, sabe? Matando um monte de gente e tal. Assim, ficou me lembrando um pouco do Dishonored, assim. Fugindo um pouco do título anterior, em que você passava mais a maior parte do tempo se escondendo e fugindo do que propriamente indo pro combate. Mas sei lá, né, talvez eles queiram mostrar, né, que os personagens se desenvolveram e estão dominando mais os poderes, alguma coisa assim.
É isso aí, deve ser isso mesmo. Em seguida, era aquele trailer que deveria de ter me feito saltar da cadeira e começar a berrar feito um louco, mas não, isso não aconteceu. Foi o trailer de Forza Motorsport.
Não, o trailer do Forza foi muito fraquinho. O trailer em si foi muito fraquinho.
Gente, teve trailer e depois teve aquela apresentação em tempo real para mostrar a ambientação, os gráficos.
Melhorou um pouquinho.
Olha só, é uma evolução da engine Forza Tech. Agora eles são o ciclo de processamento físico do jogo aumentou absurdamente, o jogo vai ter ray tracing no gameplay durante o jogo, não vai ser ray tracing no replay, não vai ser ray tracing só no modo Forza Vista, vai ser ray tracing o tempo todo. O tecnicamente muito bacana, mas sinceramente eu não sei porque Forza não faz mais aquilo comigo de cacete, eu tenho que jogar. Não tenho isso. Muito estranho. Assim, vou jogar, óbvio. Quem sabe, se todo mundo sabe que eu sou apaixonado por jogo de corrida, eu vou ter que jogar. Mas eu não tenho mais aquela empolgação de antes. E sabe que esse trailer esclareceu muito bem alguns dos motivos. Por exemplo, alguns dos modelos de carros apresentados no trailer são os mesmos modelos utilizados há séculos, há 15 anos, desde Forza Horizon 1 do Xbox caixão. Eu olhei de cara e falei, meu Deus do céu, tem um momento que aparece um Camaro laranja, a primeira coisa que me veio à cabeça, meu Deus, esse é o Camaro de Forza Motorsport 1. E até hoje tá essa porcaria desse modelo defasado num título de nova geração, 15 anos depois. Oh, senhor... Honestamente, tem coisas que o pessoal da equipe do Forza está economizando desnecessariamente. Tira os modelos de carros mais antigos do jogo, não há necessidade de tê-los. Não bota o carro só para fazer volume no jogo, não. Quer dizer, Forza Motorsport... outra coisa. Até agora eu não fui chamado nem para o Alpha e nem para o Beta. Eu participo de todos os questionários que eles me convocam via e-mail para dar minhas opiniões a respeito do que eu acho interessante, o que eu não acho interessante e tal. Eu sei que está rolando um alfa para quem se inscreveu e quem participou também dessas coisas. Eu não participei. E isso, para mim, também é um motivo de chateação, porque eu quero sentir o jogo antes de jogar, se for possível. Antes do lançamento oficial, eu quero sentir a jogabilidade, porque é um simulador. E... assim, Gran Turismo 7 está muito bom. Está muito bom. E vai ser difícil só os gráficos de Forza Motorsport me convencerem a abandonar Gran Turismo 7. Então vamos aguardar para ver.
Eu achei, Porto, uma assim, não foi uma boa apresentação.
Não.
Eu já joguei todos os Forza e certamente jogarei esse também. Eu gosto muito da franquia, gosto muito da série. Mas achei que como apresentação não foi boa. O que é incrível, porque o pessoal da Turn 10 já fez trailers e teasers espetaculares de Forza. Já teve realmente trailers assim, muito bons do Forza. E esse realmente eu fiquei muito frustrado, sabe? Eu achei que não apresentou grande novidade. Ou o ritmo foi até um pouquinho lento para um jogo de corrida, assim, sabe? Um pouquinho truncado o trailer, assim. Pegando umas tomadas de cena ali, assim, que não diziam nada para coisa alguma, assim. Achei que, enfim, não foi um bom trailer para começo de conversa. Até a seleção da música eu não gostei. eu não curti nada dele.
Agora, você da seleção da pista.
Realmente
é uma das pistas mais bonitas, né?
Eu diria assim que de pista fictícia, eu acredito que a Maple Valley seja a melhor pista que eu já andei na vida, assim. Eu gosto muito dela. das fictícias, naturalmente, né? E aí depois na apresentação, eu achei que em determinados momentos eles abordaram coisas interessantes, né? Então, quando eles pegaram ali, mostraram ali vários detalhezinhos no asfalto, eu achei legal. Quando eles disseram, embora sem muita explicação, que melhorou 48 vezes a física, eu não sei o que ele quer dizer com isso, mas tudo bem, então melhorou 48 vezes, pronto. Mas ele não explorou em cima dessas questões ali que eu achei interessante, sabe? E apresentar a própria nova engine, né, o que ela trazia de bom. Aí eles ficaram se concentrando em coisas que, para um jogador de corrida, para um mercado de nicho, não tem a menor relevância, sabe? Então ele ficou mostrando ali, agora vamos sair da pista, vamos parar de olhar os carros. Olha essas árvores aqui, ó. Vamos ver as folhas caindo das árvores. Que se exploda as flores caindo da árvore. E aqui, agora vamos ver o riacho. Olha a água do riacho, como ela flui. Cara, assim, eu tô correndo a 200 por hora com meu carro.
Você tá desperdiçando o poder de processamento para fazer com que o riacho fique bonito? Quando você podia gastar esse processamento no jogo em si?
Eu achei meio esquisito. Mas assim, teve algumas coisas legais, como eu falei, essa questão aí da física. Eu acho interessante, eles falaram, pelo menos, não sei como é que vai ser o impacto no jogo, mas eles falaram ali de alteração da temperatura da pista, né? De acordo com a temperatura externa, interessante.
Isso o Gran Turismo 7 faz.
Mas é legal que eles mostram essa preocupação, né, Porto? É que mostraram muito pouco das coisas que eu achei interessante, né? Eles falaram ali sobre diferentes compostos de pneus que eles estavam trazendo.
Finalmente, porque isso é coisa que Gran Turismo faz desde Gran Turismo 3 ou 4, entendeu?
Mas isso é legal, ele tinha que ter batido mais. E ele falou meio en passant, assim, sabe? E aí ficou um tempão lá mostrando o parque de diversão lá e como ele acende as luzes dele durante a noite e tal. Eu falei assim, eu digo, eles estão, sabe, era uma coisa meio Forza Horizon, que não tinha que estar ali, assim, sabe?
Exatamente.
Eu achei que foi... Eles não sabiam exatamente o que eles queriam com essa apresentação, assim. E o foco deles... Eu não sei se eles acham que jogadores vão querer jogar o jogo, porque, olha aqui como muda o dia para noite, aí acende a luzinha...
Olha só, na verdade, o que mais me preocupa agora é o seguinte, Cadelinho. A relevância de Forza Motorsport caiu muito depois de Forza Horizon. Forza Motorsport não é o jogo da galera, entendeu? Forza Horizon é. A galera se junta para se divertir. Forza Motorsport é o jogo do apaixonado por carro, que curte fazer ajustes.
Mas essa apresentação não
é esse público, né? Deus. Exatamente. Então, assim, eles... É tentar atrair de volta os jogadores. Forza Motorsport não vai ter o impacto de Forza Horizon. Não vai ter. Agora... Gran Turismo 7, inicialmente, teve um impacto muito bom com os jogadores. Eles têm que fazer alguma coisa no mesmo nível. Se vão conseguir, só o tempo dirá. Eu vou jogar, porque todo mundo sabe que eu vou jogar. Agora, como eu disse, eu queria muito sentir o jogo antes, porque a física de jogo de Forza Motorsport 7 me decepcionou muito. E eu quero muito que esse novo jogo tenha uma física realmente melhorada. Porque se não tiver, vai ser para mim a maior decepção de todas. Vamos em frente, porque senão a gente não vai sair daqui e já são 10h27 e amanhã é dia de branco para todo mundo. Continuando após a apresentação de Forza Motorsport, nós tivemos mais um trailer de Flight Simulator. Só que isso foi interessante porque demonstrou novidades como a chegada de novos aviões e de helicópteros para o jogo. E não apenas isso, em novembro vai estar acontecendo a comemoração de 40 anos de Flight Simulator. É inacreditável dizer isso. Mas Flight Simulator está completando 40 anos. É a franquia mais antiga da Microsoft. E hoje, de presente, quem joga Flight Simulator já pode baixar e colocar dentro do seu hangar o Pelican, a nave principal da franquia Halo. E eu, inclusive, já experimentei o Pelican hoje. É maneiraço. Já botei lá, já instalei no meu Flight Simulator e curti. Depois disso, nós tivemos a apresentação de Overwatch 2, finalmente chegando em consoles no mês de outubro, e ele será disponibilizado como um jogo free-to-play. Ao contrário de Overwatch 1, você não vai precisar comprar o jogo. Você vai baixar e vai jogar, e vai ter microtransações, e você vai ficar feliz. É isso que eles esperam. É isso que os desenvolvedores esperam. Depois tivemos um trailer pré-render, mas muito interessante, de ARA, History Untold. Esse daí é um jogo de estratégia em tempo real, que só deve ser disponibilizado possivelmente ano que vem. Mas eu achei o trailer bacana. Esse daí, realmente, para quem gosta de RTS, parece que vai ser um prato cheio. Logo em seguida, nós tivemos a apresentação de uma DLC para Elder Scrolls Online, que é a tal de High Isles. Vai estar disponível para Xbox e PC ainda esse mês, no dia 21. Tá pertinho.
Lembrando, né, Porto, que aqui é quando começa a apresentação da Bethesda, provavelmente dito, né?
Não, mais ou menos, porque tem coisa aí no meio que não é exatamente Bethesda. Essa começa
a aparecer... Não sei, mas aqui é que o pessoal da Bethesda, digamos assim, assume o controle, por assim dizer. Sim, ali, né? E para apresentar um monte de DLC, enfim.
Um monte de DLC, porque depois de The Elder Scrolls Online High Isles, mostraram... a DLC The Pit, que já havia sido, inclusive, mostrada, mas aí mostraram mais um pouquinho dela hoje, DLC para Fallout 76.
E com ar de novidade, os caras dizem, uma região completamente nova e tal. O The Pit já tinha sido uma expansão do Fallout 3, eu não sei o que eles estão viajando.
Mas essa é pro...
Tudo bem, é pro outro jogo, mas assim, não é tanta coisa nova pra você explorar, tanta coisa mais, assim, que você poderia efetivamente agregar ao jogo e trazer coisas novas, coisas que não tinham sido feitas antes, e vão utilizar um cenário que já foi utilizado numa DLC do Fallout 3?
Cadelin, a mesma coisa no título seguinte. A exata
Na verdade, o Fallout 76, eles tinham que matar o jogo.
Essa é a notícia que eu estava esperando.
Essa seria. Assim,
quando é Fallout 76, nós estamos encerrando o suporte dele e vamos nos concentrar em Fallout 5 daqui pra frente. Ou fazer o que é melhor, porque, só pra você ter uma ideia, durante esse período inteiro que eles estão nessa lenga-lenga, nessa porcaria do Fallout 76, a comunidade modder do universo Fallout, eles estão iniciando um projeto inteiro para fazer uma expansão de Londres pro Fallout 4. Entendeu? Esse é o naipe do negócio. Né? Enquanto os caras estão nesse troço, a comunidade independente já está recriando Londres. Então, enfim.
Bom, aí você está reclamando, né? Pô, de novo The Pit agora pro Fallout 76? E, de novo, expansão Hot Wheels para Forza Horizon, entendeu? Quer dizer...
Sim, que também é ridículo.
Pô, tá faltando imaginação, não é possível.
E fora que, assim, eu vou ser sincero, eu nem curto esse troço ali, assim, sabe? Você tá lá, aí de repente é uma pista de Hot Wheels no meio do negócio, nós entramos numa realidade paralela, eu aceitaria melhor.
Exato, o fator, no Forza Horizon 3, o fator novidade das pistinhas laranjas, ok, vai lá, agora. De novo isso, tá faltando imaginação. E aí agora eu falo pra vocês, eu estou preocupado, porque esse é o primeiro grande DLC do Forza Horizon 5. Vai ter um segundo, porque eles sempre fazem dois. Inclusive eu já paguei por eles, quando eu comprei a edição suprema.
Eu também paguei por eles.
Mas você comprou o pacote de add-ons premium, porque você tá jogando ele pelo
Game Pass. Sim, mas...
Bem, de qualquer maneira. Então, nós dois pagamos por isso. Só quero saber o que eles vão inventar pro segundo DLC.
Vocês vão pra uma ilha vulcânica.
Nem inventa, Cadelinho. Pelo amor de Deus. Não fala um negócio desse. Não bota essa imagem na cabeça de algum executivo da Playground Games. Não faz isso.
É uma ilha no México lá.
Não. Não vai ser ilha vulcânica. Não. Essa já é. Pra quem viu o trailer, você os carros passando pelas pistinhas laranja, a pistinha laranja passando na boca do vulcão em erupção. Pelo amor de Deus. Não. Essa pra mim foi uma decepção. Real.
É do Forza 4 teve uma do Lego também, não teve?
Teve, no Forza 4 teve o Lego e teve
teve a do Hot Wheels também.
Não, no 4 não. Hot Wheels foi no Forza Horizon 3.
Foi no 3.
No Forza Horizon 4 foi teve uma ilha e teve a expansão Lego.
No Forza 4 teve um pacote de carros Hot Wheels, né?
Mas esse pacote de carros Hot Wheels eles estão botando em tudo. Isso aí é. Mas então, em relação ao DLC mesmo, desnecessário. 100% desnecessário. Mas como eu não tenho poder para decidir isso, eu vou fazer o quê? Eu tô pagando e jogando. Vamos em frente, porque em seguida teve a apresentação de... Ah, sério? Não, pelo amor de Deus. Não, Ark 2. Que trailer besta. Meu Deus.
É, mas é a mesma coisa que nós tínhamos visto antes. Tem dado de novo. Até a sequência do vídeo é a mesma.
Ai, e aquele terrível Vin Diesel em computação gráfica. Meu Cristo.
Mas é horrível aquele modelagem.
Muito mal feito.
Puta grila. Que coisa lamentável.
Esse era outro que podia ter anunciado assim, ó. Lembram dele? Acabou. Estão fazendo outra coisa.
É isso aí. Agora, o trailer que veio a seguir, esse foi nojento, ceboso, medonho, e eu gostei. Scorn. O trailer que eles tinham mostrado ano passado eu já tinha achado muito interessante.
Mas você falou que você não gosta desse tipo de jogo, pô.
Mas eu não sei por que esse estilo visual do Scorn, cara, eu acho super interessante. A arte é muito bacana.
A direção de arte do Scorn é muito
sensacional. Bonita. A direção de arte desse jogo é sensacional. O jogo é nojento, mas não é nojento de dar medo. É nojento de dar nojo, entendeu? Ele não é um jogo medonho. Ele é um jogo ceboso. É diferente. E eu achei interessantíssimo. Esse, eu não vou jogar isso, mas eu vou jogar procurar um Let's Player no YouTube para acompanhar.
Vai jogar pelo YouTube.
Eu vou jogar pelo YouTube.
Porque aqui eu não sei, sabe? Eu já vi muitos vídeos do Scorn. O Scorn é um jogo que está em desenvolvimento já faz bastante tempo, até assim. E eu vim acompanhando ele há muito tempo. Só, se tem uma ideia, o Scorn eu acho que ele começou a ser desenvolvido em 2018, se não me engano. Assim, faz muito tempo que ele está em desenvolvimento mesmo. Assim. Eu já vi muitos vídeos dele, Porto, e eu acho assim, a direção de arte, a concepção artística dele realmente é muito bonita, é muito bacana mesmo. Mas assim, dê uma olhadinha em alguns vídeos de jogabilidade dele. Putz! Eu não sei, ele parece, sabe aqueles dungeon crawlers antigos, assim, sabe? Uhum. Nossa, não sei, eu não curto, eu acho ele meio, meio pesado, acho ele com assim, sabe aqueles corredores, assim, todos bem, bem apertadinhos, assim, sabe aqueles Nossa. Conceitos lá do Doom, da época do Epo, assim, não sei.
Agora eu fiquei até mais interessado. Fiquei mais interessado agora, Cadelinho. Você não podia ter falado isso agora, eu fiquei mais interessado. Porque esse é um estilo de jogo que, assim, que eu achava legal na época. Não sei se vai se adaptar bem a esse visual e a nova tecnologia, mas...
Assim, mas a concepção de arte, eu até depois eu tenho que pesquisar quem é que está desenvolvendo a arte aqui do jogo, porque realmente ela é muito bonita.
Pô, há muito tempo que eu não me sinto assim com um jogo desse tipo. E esse, pelo menos, tem data de lançamento também, né? Dia 22 de outubro. Que bom. Bom, o trailer seguinte é da mesma desenvolvedora do Scorn, só que aí esse trailer já não me... não achei tão interessante... Que é o tal do Flintlock, Siege of Dawn.
Nossa, esse parece uma chatice do capeta.
Eu imaginei a mesma coisa. Engraçado, realmente, né? Dois jogos da mesma produtora, mesma desenvolvedora, completamente diferentes. Um me atraiu muita atenção, o outro realmente não deu a menor vontade de jogar. Que engraçado. Mas, fazer o quê, né? O Flintlock está marcado para 2023. Em seguida.
Eu posso estar equivocado, mas eu acho que não é a mesma desenvolvedora, tá? É a mesma publisher só.
É só a publisher?
É, bom. Porque a Kepler, que é aquela que aparece, ela é a publisher, tá?
A
Scorn é da Ebb Software.
Então tá certo. O Flintlock é da A44, tá certo, Isso. Então é a mesma publisher, não é a mesma desenvolvedora, tá certo. Ok, vamos em frente, porque em seguida, cara, inacreditável. Novo jogo, Minecraft Legends. Sério, isso é novo? Quando? É mais Minecraft? É só um modo história. Uma aventurazinha nova dentro de uma ambientação de Minecraft.
Não me pareceu isso, pô.
Ok. E o que você
acha? Não, ele é, na verdade, ele é um jogo de estratégia em tempo real.
Pra mim pareceu...
Você comanda as tropas pra enfrentar a invasão do Nether. Você vai passeando pelo cenário, vai recrutando os monstros, os villagers...
Então é batalha. Então é basicamente um jogo de estratégia dentro do universo Minecraft.
Sim. Aí é uma descrição melhor mesmo.
Ok, tá bom. Certo, esse daí vem pra 2023. Em seguida, aí um trailer...
Também podem adiar pra 2024, 2025.
É. Verdade, é muito chato.
E depois acabar cancelando.
Quando apareceu o negócio da Mojang, eu tava... E apareceu até as primeiras cenas, eu até tava na esperança de que fosse o Minecraft doido, assim, sabe? Aham.
Não, eu tava na esperança de que, por um acaso, eles esquecessem um pouco Minecraft e fizessem algum jogo diferente mesmo.
Ah, não.
A Mojang é movida a Minecraft. Fazer o quê? Não, nem tenho o que falar. Mojang é Minecraft. Minecraft é Mojang. Acabou. Fazer o quê? Vamos em frente, porque o próximo trailer eu achei uma graça. Eu achei muito lindo, muito fofo. É o tal do Lightyear Frontier. Que é um jogo, tipo um Farming Simulator, com uma pegada mais sci-fi, com as máquinas, uns mechazinhos bonitinhos. Eu achei uma graça. Sobre o que, que é exatamente o jogo, se é realmente um Farming Simulator, ou se vai ter alguma coisa de exploração.
Tá mais pra City Builder, né?
É, alguma coisa de um estilo City Builder. Agora... Cara.
No início eu até achei que fosse um Titanfall City Builder. O bicho parece um
Titanfall Stardew Valley.
É isso aí. Mas, cara, o jogo charme. O jogo é um charme. Muito bonito visualmente. Super colorido. Os ambientes são uma graça. Eu fiquei, assim, apaixonado pelo visual. É muito lindo. Muito, muito, muito lindo. Tô até vendo aqui.
Ver mais pra afirmar a opinião.
Ah, eu tô vendo aqui o trailerzinho em tela reduzida aqui. E, assim, muito fofo, gente. Muito fofo. Mas vai ter um twist aí no meio da história, aparentemente. Vamos ver o que que vem. Mas esse me interessou. Infelizmente, não tem data. Deve ser... É só pra 2023 mesmo. Não tem data fechada. Mas eu só achei uma graça.
Só o que se sabe é que vai ser lançado nos próximos 12 meses, né? Que sabe
como,
que só,
como todos
só mostrariam jogos que seriam lançados nos próximos 12
exatamente.
Meses.
Em seguida mostraram aí um jogo de tiro com bichinhos bonitinhos, o tal do Gunfire Reborn.
Credo, esse daí eu achei nojento.
Eu achei nojento. É visualmente...
Ah, aquele que os bichinhos são umas armas e coisa
assim?
É! Achei engraçado isso, achei engraçado.
Os bichinhos são armas?
Não, os bichinhos usam armas.
Ah, os bichinhos usam... Não, o Dart falou que os bichinhos são armas, não?
Não, qual é aquele...
Não,
qual é aquele trailer que a arma fala contigo?
É o Rayon Life. É o Rayon Life.
É aquele do Mor, do criador do Morte.
É.
Ele é legal.
É.
Esse não, esse é aquele monte de furry lá. É um monte de furry lutando com armas, um Battle Royale lá.
É, um Battle Royale de bichos fofos. Agora, tudo bem, vamos esquecer isso daí, porque... Em compensação, o próximo é interessante, o The Last Case of Benedict Fox. Interessante a premissa,
Ori versão adulta.
O cara é um detetive que carrega dentro dele um demônio que o ajuda. Então, é assim, diferente. Não é exatamente um Ori, mas é um jogo de plataforma com elementos sobrenaturais. É isso.
E fora.
Achei bacana. Em seguida veio aquela apresentação daquela menina que não sabia exatamente como falar na frente de uma câmera. Mas até que ela explicou um pouquinho a respeito de As Dusk Falls. Assim, foi até o que eu comentei. É um filme jogável, né? Tanto que ele foi, se não me engano, ele recebeu premiação no Festival de Cinema de Tribeca. Ele participou da seleção oficial do Festival de Cinema de Tribeca. E é um jogo. Então, assim, esse com certeza cadeirinha da arte vão jogar.
Esse é do nosso estilo mesmo.
Eu achei bem
e com certeza vamos jogar porque vai estar no Game Pass.
porque vai estar no Game Pass. Agora, assim, É um jogo. Ele vai ser lançado. Já está perto do lançamento, vai ser no dia 19 de julho. É um jogo de branching story, né? As seleções que você faz influenciam como a história vai progredir. Só que ele é um jogo que pode ser jogado multiplayer, para até 8 pessoas.
Isso eu achei interessante, hein?
Como? Eu não estou entendendo isso. As 8 pessoas.
Cada jogador assume um personagem e aí as decisões de cada um se entrelaçam no final.
É, exatamente. Eu estou tentando imaginar esse funcionamento. Porque
eu sei que os últimos jogos da série Dark Pictures Anthology tem isso daí também, só que eu nunca joguei pra experimentar como é que funciona. Um multiplayer também. Eu acho que deve ser cada um controla um personagem, né? E toma as decisões daquele personagem.
Vamos ver o que vai ser, mas
aquele que se passa no Iraque e o Little Hope parece que tem isso. Só o Man of Medan que não.
É. Bom, então, como eu estava dizendo, o As Dusk Falls chega no dia 19 de julho e vai estar disponível para Xbox e PC. E, obviamente, na nuvem. Então, Dart e Cadeirinho podem marcar uma jogatina para experimentar esse jogo juntos, para tentar entender como funciona esse multiplayer, porque até agora eu não consigo compreender. Em frente, Naraka Blade Point. Esse jogo foi lançado já ano passado no PC. Chega agora, tá pertinho, dia 23 de junho, para Xbox. E assim, eu não conhecia o jogo, visualmente eu achei legal. Agora, se a jogabilidade é boa ou não, são outros 500. Mas visualmente eu achei bacana. Fazer o quê? Aí depois teve o trailer desse jogo que o Cadelin se amarrou. Esse eu sei, ele se amarrou. Esse ele vai jogar, que é o tal do Pentiment, né?
Muito legal.
Muito legal. Joguinho da Obsidian. Vai lançar no mês de novembro. E assim, eu também fiquei bastante curioso, porque é um estilo completamente diferente do que a gente está habituado. Todo o visual e tudo parece muito com livros de ilustração clássica, esse tipo de coisa. Muito interessante. Muito interessante. Esse.
Eu achei meio esquisitinho, não.
Esse eu quero ver se eu jogo pelo YouTube.
Eu achei parecendo. Eu achei que ficou parecendo um jogo indie.
É, ele parece um jogo.
E da Obsidian, que não é uma produtora indie.
Mas o estilo dele é muito característico. De ilustrações clássicas mesmo, do século. Século XIII, século XIV.
Os desenhos sempre em perfil, assim.
Isso.
Eu achei muito legal, assim. Achei a ideia muito interessante. Ele me lembra alguns jogos assim que eu joguei com uma proposta, não similar, é claro, mas assim, com a ideia, pelo menos similar com essa, como aquele Child of Light, por exemplo, lá do Ubisoft. Eu achei interessante, assim, só que esse aqui, em vez de ser um RPG de ação, que nem Child of Light, mais adventure. Mas achei legal, achei muito bonito.
Achei interessantíssimo também. É bem diferente do que a gente está habituado. Em seguida, nós tivemos o trailer de Grounded, só para anunciar que o jogo finalmente deixa o Xbox Game Preview para chegar à sua versão 1.0, finalmente, ou seja...
Esse outro que podiam ter abandonado, né?
Muito chato, cara.
Bom, é um jogo que já foi jogado por mais de 10 milhões de jogadores, né?
Ah, sim, se você deixa de graça ali, até a injeção na testa.
Mas ele era Xbox Game Preview. O Game Preview, os jogos são gratuitos? Ou eles são aqueles jogos com preço menor?
Não, você entra quando... no Game Pass, né? Então você joga no Game Pass.
Ah, tá. Eu esqueço disso. Oh, meu Deus. Aí depois desse trailer de Grounded, nós tivemos o trailer de Erevan Shadow Legacy. Um jogo de plataforma em que você pode se... você se transforma num... numa fumacinha quando você entra. É um jogo de movimentação stealth em que você se integra às sombras para poder circular. A prerrogativa eu achei interessante. Visualmente eu achei até legal. O Cardelinho, ele não gostou muito, não, pelo que entendi, mas eu até que achei legalzinho.
Eu não gostei pelo fato de ser stealth. Eu não sou muito fã de jogos stealth. Eu não tenho paciência para jogar esses jogos.
Ele é um jogo de plataforma. Tecnicamente, ele é um jogo de plataforma, né? Que você sai e vai e dá a porrada, não sei o quê. Só que aí uma das formas que você tem de se ocultar no jogo é o seu corpo vira uma fumaça que se integra às sombras dos inimigos. Então, dependendo da movimentação dos inimigos, você também tem que se movimentar na sombra deles para poder se manter oculto. Eu achei um negócio interessante. Agora, o quanto isso vai funcionar é questão de aguardar. Mais um jogo para eu jogar via YouTube, para acompanhar algum Let's Player e ver se realmente interessa. Bom, não há data exata de lançamento, então vamos aguardar para ver o que tem por aí. Bom, o próximo trailer, esse daí eu vou deixar para vocês, porque é um jogo que não é a minha praia, mas, obviamente, é um jogo grande no mercado, que é Diablo 4. Foi apresentada mais uma categoria de personagem, né, que é o Necromancer. E aí, o que vocês acharam?
Eu sei a CG toda cheia de onda, só para dizer que era uma classe nova do Diablo 4. Mas estou acompanhando com interesse, Porto. Eu nunca joguei um jogo ruim do Diablo. É. Todos os Diablos que eu joguei até hoje foram muito bons. E eles mostraram ali vários gameplays do Diablo 4 rodando no Xbox Series X. E eu gostei do que eu vi, achei que é o que eu esperaria de uma sequência do Diablo, realmente. Um mundo um pouquinho mais aberto, com mais dungeons para serem exploradas, dungeons mais bonitas, melhor desenvolvidas, e de resto, mais do mesmo. Legal, vamos lá.
Pareceu que tá bem mais aberto o mundo, né?
Sim.
Bem menos nos trilhos, porque o Diablo 3 era bem nos trilhos, né?
Ah, mais ou menos, né? Porque você tinha lá aquele hub, né? Que é o ponto central lá, mas aí a partir dali você ia para diferentes regiões, né? E você, podia revisitar as dungeons.
Mas dentro da região em si, o caminho geralmente repetia, né? Não era muito... Dentro de cada dungeon também.
É que eles usavam aquela geração procedural lá para as diferentes regiões, né? Então dava uma diferençazinha.
É isso aí. Bom, em frente nós tivemos um trailer longo e musical para a sétima temporada de Sea of Thieves, onde eles anunciaram algumas novidades, incluindo a possibilidade de você ser o capitão do seu próprio navio e customizar a si mesmo e a sua embarcação por dentro e por fora. Você vai poder definir ilhas para ser o seu ponto principal para descarregar.
Customizar embarcação tu já podia, né? Só que, pelo que eu entendi, agora tu pode salvar as configurações. Pode botar até nome no navio.
Um nome para o seu navio.
É. Eles botaram lá um Boat Mac Boatface, tinha que fazer uma brincadeira em cima disso. E agora você vai ter você vai poder fixar a sua base de operações em uma determinada ilha para poder acumular os seus ganhos das coisas que você pilha nos sete mares e tal. Assim, para quem curte Sea of Thieves, mais Sea of Thieves. Então, não há o que ser ruim. Essa atualização chega já no próximo dia 21. Em seguida mostraram Ravenloft, que é um conto
descarada do Alice do País das Maravilhas, sim.
Eu não consegui nem falar o que eu ia falar, porque eu acho que o Cadeirinho já pegou raiva do jogo.
Óbvio que é Alice do País das Maravilhas. Aliás, não é nem Alice do País das Maravilhas, é Alice Atrás do Espelho, é tudo igual. Tem lá você mal chega lá, tá lá o Mad Hatter, depois aparece o Coelho, depois aparece o Castelo da Rainha de Cova, tá tudo lá, só não tem o nome ali.
Cadelinho, mais uma vez, sabe aquela história que a gente comentou que tá acabando a imaginação dos criadores de jogos? Pega qualquer coisa, dá um visual novo e bonito e bota pra frente. É basicamente isso. Assim, posso estar simplificando demais, mas é aquilo. Eu achei Ravenloft bonito, só que é, como você disse, é uma premissa que já está super utilizada. Fazer o quê? Aí, em seguida, teve aquele trailer que a gente ficou naquela... O que é isso que eu tô assistindo? É lindo, mas o que é isso? Foi o trailer de Cocoon, jogo da Annapurna. E, assim, muito bacana. É do mesmo lead designer do Inside e do Limbo. Só que, assim, não dá pra entender exatamente o que tá acontecendo, mas que é bacana, é. Então a gente vai precisar aguardar mais um pouco pra tentar entender exatamente o que que é, qual é a premissa do jogo. Mas, visualmente,
claramente puzzles, né?
Sim, exatamente. Puzzle atrás de puzzle. Limbo e Inside eram jogos com puzzles, só que mas centrados numa realidade que a gente conhece, de ser humano indo pra lá e pra cá, faz isso, faz aquilo.
É que os outros dois, eles eram mais plataforma. Sim. E esse, ele é mais board game, assim.
Exatamente. Aquela criatura com as asas, aí ela abre a asa pra carregar uma bola nas costas, e aí você tem que ir colocando as bolas que vão aparecendo pra abrir portas, pra abrir portais, não sei o quê. Pô, muito, assim, a premissa é interessante. Agora, entender exatamente como é que funciona isso tudo, vamos deixar mais pra frente. E, afinal de contas, esse é um jogo que só vai sair ano que vem. Até lá a gente vai ter mais informações. Mas que é lindo, é. Eu achei, em questão de cores, movimentação, direção de arte, muito bacana. Vamos ver o que vai dar. Bom, em seguida nós tivemos o trailer de Wolong Final Dynasty, né? É um jogo da Team Ninja, da Koei Tecmo, sem data exata, mas vai estar disponível, como sempre, no dia do lançamento, no Xbox Game Pass. Não tem data exata, mas apareceu aqui Early 2023, ou seja, é início do ano que vem. Vamos aguardar para ver. Em seguida, nós tivemos um pacotão da Atlus. Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal disponível no Xbox Game Pass. Agora, eu estava pensando aqui com os meus botões. O Persona 4 e Persona 3, ok, são de gerações anteriores, mas o Persona 5 já está disponível para Xbox One, Xbox Series S e X. Eu não sei se esse Persona 5 Royal, que vai estar sendo disponibilizado em 21 de outubro, ele já é melhorado para o Xbox Series S e X. Essa é a minha única dúvida. Porque eu posso entrar agora na loja da Xbox e comprar o Persona 5 Royal.
Não sei. Sim, é aquele jogo lá. A única diferença é que vai estar no Game Pass, pô.
Anja, Deus. Assim, Persona 4 Golden vai receber uma atualização. Legal, porque esse é um jogo, pô, do Xbox 360. Mas é um jogo ótimo. O Persona 3 Portable é que é aquilo, né? É a versão de PSP do Persona 3. Mas aí a gente precisa realmente levar em consideração que a versão de PSP do Persona 3 é a melhor de todas. Então,
não, é um remake. Não teve novidade ali. Não é versão remaster, não é remake, nada disso. É só que o jogo tá entrando, aspas, né, gratuitamente na Game Pass.
Não, mas o Persona 4 não tá disponível para compra, não. E o Persona 3, ele precisou passar por uma melhoria. Porque esse jogo não havia sido lançado na plataforma Xbox.
Ah, assim, a novidade é, estão chegando pro Xbox e vão estar disponíveis no Game Pass.
Pra quem nunca jogou, é legal. Pra quem já jogou, mas assim, deve ter jogado alguns séculos atrás, a oportunidade de jogar novamente. Bom, e é isso. O primeiro jogo vai ser o Persona 5 Royal, disponível em 21 de outubro. Os outros jogos não foi informado. Aí, logo depois disso, apareceu o Phil Spencer comentando como são importantes os desenvolvedores japoneses. E aí veio a surpresa da surpresa, que assim, já havia rumores e rumores, mas eu particularmente não levava fé, tendo em consideração como esse desenvolvedor tinha laços com a Sony. Tinha. Porque ele agora vai fazer jogo para Xbox. Kojimão, meu doce príncipe! Vai fazer um jogo para Xbox. E ele foi adamante durante a apresentação em dizer que esse jogo só é possível agora por causa da nuvem. E aí, obviamente, aí ele fala que graças à nuvem ele vai poder criar o jogo que ele sempre quis criar, que agora há tecnologia para desenvolver a ideia que ele tem na cabeça. E a gente sabe que Kojima, quando tem uma ideia na cabeça, sai de baixo, que lá vem bomba. Mas a gente releva porque Kojima é Kojima. E assim, um jogo completamente novo. Que bom, não é um Death Stranding Parte 3, Parte 2. Mas vamos ver o que vem por aí. Assim, é interessante porque...
Dizem que é um jogo de terror, Porto.
Jogo de terror? Usando a nuvem? Coça-se a barba e tenta-se imaginar o que vem por aí. Porque, assim, ele foi adamante em falar sobre a tecnologia da nuvem. Um jogo de terror? Vamos aguardar. Mas pode ser bom.
Não falou quase nada, na verdade.
Não, mas então, o Cadeirinha acabou de falar que a ideia seria um jogo de terror. Como é que se integra a nuvem num jogo de terror? Vamos aguardar. Agora, Kojima, do jeito que ele é louco, pode fazer funcionar. Então...
agora, seja como for, né, Porto? Uma notícia importante, né?
Sem dúvida nenhuma. Kojima trabalhando com...
Mega Star, né?
É, não, mas o mais interessante para mim nessa situação toda é Kojima trabalhando com uma empresa ocidental, trabalhando diretamente com uma empresa ocidental. Isso é a novidade, porque Kojima sempre lidou com Konami e Sony, esses anos todos em que ele desenvolve jogos. Antes disso, ele chegou a trabalhar até com Nintendo na época de Snatcher. Agora, nós estamos falando de Kojima trabalhando agora com uma empresa ocidental, Microsoft, com Xbox. Cara, isso me interessa muito. Eu tô muito curioso para ver o que vai sair dessa parceria. Muito, muito mesmo. Vamos aguardar e eu espero com muita esperança.
Se é de terror, eu acredito que muitas das ideias que ele tinha para aquele Silent Hills,
né?
Talvez ele traga para esse, né?
Exatamente, exatamente. Vamos ver o que vem por aí, vamos aguardar. E após a aparição de Hideo Kojima, finalmente Todd Howard deu as caras para finalmente mostrar gameplay de Starfield. Assim, eu falei logo, quando eu vi os primeiros gameplays, é a primeira coisa que me veio à cabeça... É um No Man's Sky devidamente refinado, entendeu? É um No Man's Sky bonito e bem feito. Porque, pô, aquela arma que coleta negócios da terra, elementos da terra para processar. E aí depois o jogo mudou completamente, porque começou a ter tiroteio no espaço. Eu falei, ótimo, Call of Duty no espaço, lindo. Assim, mas o que eu posso falar? Bethesda, Bethesda. Vamos aguardar para ver. Para quem curte, prato cheio. E eu sei que os meus dois colegas aqui do programa devem estar muito animados com o prospecto do que viram. Ou eu estarei enganado.
Olha, Porto, a tua comparação aí com o No Man's Sky eu achei muito apropriada. Eu acho que ele é realmente... Ele tem uma inspiração, ou vice-versa, no No Man's Sky, com elemento... Beleza, não. Com os componentes de RPG, que a gente já conhece, da série Elder Scrolls.
Sim.
E, portanto, com uma história, com um enredo, com um propósito. É claro que o universo, mesmo eles falando lá que são 1000 planetas que podem ser explorados, é claro que 1000 planetas comparado ao universo virtualmente infinito do No Man's Sky é pequenininho, né? Mas é por isso que eles conseguem fazer uma coisa decente daí, né?
Exatamente.
O que eu posso observar com tudo, assim? Primeiro, me preocupa um pouco o adiamento do jogo. Eu acho que... E me preocupa mais ainda quando disseram que o adiamento foi porque eles estavam com receio de terem problemas como o Cyberpunk apresentou. Então, quer dizer, isso é indicativo de que os alpha tests identificaram, pelo menos, glitches e falhas importantes, gráficas importantes no jogo. Uhum. E eu acredito piamente nisso, afinal de contas, é um universo muito grande, com muitos personagens, muita partícula, muito movimento, e isso é sempre... senha para problemas, né? E o que me chamou a atenção? Pelo lado assim, positivo, a gente vê aquele cartão de visitas da Bethesda, que é aquelas ambientes magníficos, aquelas, né, visões amplas ali do universo, com as cidades, e aí você vai se aproximando e percebendo o negócio ganhar vida, e você perceber, ele gera uma imersão muito grande. Mesmo que na prática, assim, você diga, é uma imersão numa cidade de 200 pessoas, 150 pessoas, tudo bem. Mas é uma imersão, né? Você sentir que você está efetivamente inserido dentro daquele universo e muito bonito, né? Muito bem feito, muita atenção a detalhes. A Bethesda é muito cuidadosa ali com os detalhes, com as... mesmo aquelas coisas assim, na maior parte dos jogos são só enfeite. Ali tem um propósito, né? Você vê ali os desenhos ali nas paredes, onde está passando ali, claramente, mesmo eu não sabendo a história do Starfield, claramente eles têm um propósito para contar elementos da história. Então eu achei que, assim, todos esse cartão de visitas da Bethesda está lá. Uma das partes negativas, que sempre foi um calcanhar de Aquiles para a Bethesda, também continua presente. A modelagem dos personagens não é vanguarda, né?
Isso aí.
Claramente a engine está meio antiga, assim, a gente percebe isso quando você tem, né, aquelas cenas clássicas de Elder Scrolls, né, que você vai conversar com alguém, aí dá o zoom ali no rosto da pessoa para ela conversar ali contigo. Está bem datado, assim, qualquer pessoa que conheça a comunidade de mods do Elder Scrolls, e isso é uma vantagem da engine da Bethesda, ela é muito modável, por assim dizer, o trabalho que a comunidade modder faz de aperfeiçoamento do personagem, do design do personagem, do modelagem de rosto, expressões faciais, de corpo, tá léguas à frente daquilo que ele mostrou. Até o Toru Ar falou, vamos ver agora a customização do personagem. Olha só, nunca foi tão livre para você fazer. E aí eu olhei aquela customização horrorosa lá, com você tendo que fazer ali a proporção do corpo e o cara virando um balão, assim, sabe? E eu digo, cara do céu, os mods do Elder Scrolls, você pode selecionar costela por costela, se você quiser, assim, para mexendo o personagem. Os caras estão nesse negócio de massa ainda do corpo inteiro. Mas, enfim... ainda assim é um jogo que eu tô realmente, não sei se ele vale toda aquela onda que fizeram melhor, maior, mais ambicioso RPG da história e tal. Reserve isso pra Elder Scrolls 6, entendeu? Não pra Starfield, mas legal, assim, eu ainda tô muito empolgado com ele e vou jogar no Day One, pô.
Tá certo. Uma coisa que me preocupa é essa parte de ser mil planetas, né, exploráveis. Tá. Será que todos eles vão ser bem detalhados? Não, ou alguns são detalhados e os outros é só o planeta azul, o planeta vermelho, o planeta amarelo, o planeta com um sol, com dois sóis?
Que nem as dungeons do Skyrim lá. Você tem, assim, tem umas 30, 40 dungeons muito bem feitas, muito bem produzidas e tal, umas 30, 40, e as outras, assim, uma mais genérica que a outra.
Assim, eu particularmente acredito que criar mil planetas assim devidamente exploráveis não deva ser um trabalho tão gigantesco, dependendo do nível de detalhe que eles entregarem isso. Agora, é melhor mil planetas bem feitos do que milhares e milhões de planetas gerados proceduralmente e mal feitos, como No Man's Sky.
Então, eu vou até mais longe, eu acho até um exagero. Não faça mil planetas, faça 50 planetas, entendeu? Bem feitos, bem grandes, cheios de coisa para explorar. Tá ótimo.
Ok, compreensível. Mas assim, no geral, né, ok, vamos aguardar para ver. Vamos ver.
Isso me lembra também um pouco Mass Effect, né?
Sim.
Que tem aquele monte de planeta algum, e vários tu podia descer, só que a maioria tu descia com o Mako lá e era tudo. A diferença era.
Se
a atmosfera era mais avermelhada ou mais azulada.
É isso aí.
Ou se tinha fogo, ou se tinha água.
Bom, minha gente, basicamente isso foi apresentado durante a showcase da Xbox Bethesda. Bastante coisa interessante, mas, como sempre, nem tudo são flores. Tem muita coisa ali que realmente é completamente passável. Então agora eu faço a pergunta. Meus queridos, vou começar pelo Cadelinho. Das três apresentações, Xbox, PlayStation, com State of Play e com a apresentação da Summer Game Fest. Para você, qual das três foi a melhor? A que apresentou as coisas mais interessantes?
É um pouco injusto colocar o State of Play aí no meio da jogada, porque o State of Play ocorre com uma periodicidade muito maior e é um evento muito menor, é claro, né? Não tem a mesma proporção de uma showcase aí que está praticamente substituindo uma conferência da Microsoft na E3. Então é claro que em termos de alcance, tamanho, quantidade de jogos, é claro que a da Microsoft foi mais significativa. Para mim fica muito claro, se é que alguém nesse planeta ainda não... Bom, tem alguém nesse planeta que ainda não enxergou isso, né? que é o ponto, mas tá muito claro que Xbox hoje é Game Pass, né? Você ter um Xbox hoje e não ter o Game Pass, eu acho que é para uma minoria de pessoas, em circunstâncias bem específicas e próprias dela com relação aos jogos, porque é para a maioria dos jogadores, e principalmente para quase a totalidade dos jogadores hardcore, que jogam uma diversidade grande de jogos e tudo mais, ter Xbox é sinônimo de ter Game Pass. E isso foi muito evidente hoje, né? Aliás, não só hoje, em todas as últimas apresentações da Microsoft. O que importa na apresentação? É que está disponível no Game Pass. É isso que importa. Então eles colocam lá um monte de jogos third party. Por quê? Porque está disponível Day One no Game Pass. É isso que importa. Ele é um exclusivo temporário no Game Pass, ou mesmo que não seja exclusivo temporário, ele vai estar no Game Pass. É isso que importa, sabe? Gostou desses jogos? Legal. Se você tem o Game Pass, ele é teu, sabe? É aqui que mora todo o discurso, toda a proposta da Microsoft, e isso mais do que nunca tá perfeitamente assentado. Então, para quem tem o Game Pass, eu achei uma ótima apresentação. Pô, eu acho que a pessoa está vendo ali o valor, a quantidade de jogos que isso traz, né? Você ter jogos que são, parte deles são independentes, mas parte deles são jogos AAA, parte deles são jogos assim, que não são necessariamente first party, tem third party também. Então, o anúncio da Atlus vindo com o Persona é um exemplo flagrante disso, o anúncio da parceria com o Kojima é exemplo disso, o novo Plague chegando é exemplo disso. Então, todos esses jogos aí, assim, que a gente vê que são grandes jogos, jogos de grande produção, estão chegando pro Game Pass, acho que quem tem assistido do Game Pass deve ter ficado muito satisfeito no que viu. Eu acho que ele dá muito valor, realmente, à assinatura, e eu fico muito satisfeito de ver que a minha assinatura está rendendo acesso a todos esses jogos. A minha única frustração, fora o Redfall, a minha única frustração foi que, assim, a Microsoft tem dezenas de estúdios que ela adquiriu recentemente, dezenas de estúdios novos, e no final do dia nós vimos o quê? Quatro, cinco títulos, e alguns deles foram até DLCs, inclusive, nem eram títulos próprios e exclusivos first party. E isso que eu tô botando aí o jogo lá da Obsidian, que nem tinha sido anunciado ainda, né? Que é um jogo, não é nem um jogo AAA, né? É um jogo B. Então, eu senti falta disso, né? Senti falta, por exemplo, de nós não termos Hellblade, né? Onde é que tá Hellblade? Não deu as caras, né? Não vimos Perfect Dark, nada. Não deu as caras.
Fable, não teve nada.
Não vimos Fable, pelo amor de Deus, né? Não vimos Fable.
São franquias de peso da Microsoft. Simplesmente não apareceram.
Uma
notícia sequer.
Eles deram a explicação no começo que só iriam mostrar hoje jogos que vão ser lançados nos próximos 12 meses, né? O que já é um mau sinal, né? Também, né?
Já sabemos que não vai ter Halo, não vai ter Gears of War, não vai ter Fable, não vai ter... não vai ter o Perfect Dark, não vai ter nada desses jogos aí que a gente tava...
Só se algum deles tá pra final do ano que vem, daí...
Pelo menos até julho do ano que vem não teremos nenhum desses jogos aí. Mas, assim, mesmo isso não me convence, né, Dart? Porque eu tenho certeza absoluta que o jogo do Kojima não vai sair até julho do ano que vem. Se ele sair até...
Não, é que eles não deram... Eles só anunciaram a parceria, eles não anunciaram o jogo em si.
O do Kojima... O Kojima fala, na manifestação dele, o Kojima fala... que ainda vai demorar um pouco. Se o Kojima tá dizendo que ainda vai demorar um pouco, é assim, é para 2025, mais ou menos. É por aí. Então, essa foi a frustração. Eu tava esperando realmente, e mesmo que a gente considere essa data limite de um ano, nós temos que lembrar, a Microsoft, ela comprou todos esses estúdios, e isso é uma política institucional da Microsoft. Ela quer que todos os estúdios dela produzam pelo menos um jogo a cada um ano e meio, cada 18 meses. E assim, obviamente, nenhum deles está conseguindo entregar essa produtividade, essa produção aí que a Microsoft estava querendo. Então, essa parte eu achei um pouquinho frustrante. Eu queria ver um pouquinho mais dos estúdios first party da Microsoft mostrando aí os seus jogos. Mas, fora isso, eu achei assim, ok, uma boa line-up aí pro Game Pass, aí para esse ano, início do ano que vem. Claramente, esse ano é mais um ano aí que a Sony, provavelmente nas premiações de jogos aí, vai nadar de braçada novamente. A Microsoft não vai ter nada significativo aí para bater de frente. Paciência, essa é a realidade de 2022.
Bom, só é importante lembrar, e o Alexandre Santiago acabou de colocar no chat do YouTube, e na terça-feira vai haver um evento estendido, onde vão ocorrer entrevistas com desenvolvedores, e eles devem mostrar novos trailers e, ao mais, algumas cenas de gameplay dos jogos que foram apresentados hoje nessa showcase. Então, para quem tiver interesse, terça-feira, depois eu tenho que conferir qual é o horário, para saber exatamente que horas. É chato, né? Porque na terça-feira é dia de branco para muita gente. Talvez o evento aconteça no meio do horário de trabalho de muita gente e talvez não seja possível acompanhar ao vivo. Mas depois, quem der uma corrida no canal do YouTube do Xbox, no canal oficial, deve conseguir assistir esse material novo. Então, é isso aí. Senhores, mais alguma coisa a ser dita? Sim, então? Pois bem, então, estamos chegando ao final. Mais uma edição do Jogando Papo. Obviamente, agradecendo a galera do chat do YouTube que esteve conosco durante a transmissão de hoje. Nós tivemos os nossos queridos Alexandre Santiago, André Luiz, Fernando de Mello, o Alex Borelli, o Anderson, o Rafael Mano do Céu e agora no finalzinho apareceu o grande César Armelin. Valeu, minha gente. Como sempre, muito obrigado por estar ao nosso lado durante a nossa transmissão. E se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube e curtiu nosso trabalho, dá uma curtida aqui nesse vídeo, por favor, assina o canal e clica no sininho aqui embaixo do lado direito para poder ser notificado sempre que uma das nossas transmissões estiver agendada, para que você possa nos acompanhar ao vivo ou assistir à reprodução da gravação que estará disponível logo em seguida. O Dart está sempre agendando com antecedência para que todos sejam notificados bem antes da gente entrar no ar. E não esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. É sempre importante lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente ao vivo, em vídeo, ou prefere simplesmente a versão em áudio, é só nos encontrar em qualquer agregador de podcast ou nas mais variadas plataformas de distribuição de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio e por aí vai. Eu também convido vocês a nos procurarem nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, porque durante a semana, sempre que surge uma notícia interessante, ou um meme, ou alguma imagem engraçada relativa a games, a gente vai estar compartilhando. Pois bem, se você quiser uma forma de contato mais direto conosco, se você tem uma opinião ou uma informação que gostaria de compartilhar e ter discutida por nós, é simples, é só mandar um e-mail para aquele endereço que a gente sempre repete, porque é repetitivo. jogandopapo@jogandopapo.com.br. Você também pode mandar sua participação em áudio, um arquivinho de MP3 de 2 minutos, 3 minutos, a gente bota para tocar no ar e discutir logo em seguida. Sua participação sempre é muito bem-vinda. Mas, se você quiser se tornar um integrante honorário da equipe e participar conosco ao vivo, é simples. Utilize o nosso e-mail para manifestar seu interesse. E a gente entra em contato repassando as informações necessárias para que você possa estar conosco aqui ao vivo, tá bom? E é isso, minha gente. Eu, Dart Cadeirin, mais uma vez agradecemos do fundo do coração por sua audiência e esperamos por vocês semana que vem, se Deus quiser, na sexta, por Jogando Papo 222. Um grande abraço a todos e até lá!